9h26, muito bom dia, está com as 3 da manhã. Hoje é quinta-feira, por isso temos comentários de Graça Franco. Olá, bom dia, Graça.
Olá,
bem-vinda.
Bom dia.
E nós hoje vamos falar, Miguel, não podia deixar de ser de outra coisa, do 31 na Armada.
Sim, quase uma batalha naval, não é?
É?
Ou pelo menos águas muito agitadas. E por causa da substituição do atual chefe do Estado-Maior da Armada pelo vice-almirante Gouveia e Melo, com o Marcelo Rebelo de Sousa a puxar dos galões e a deixar claro que quem nomeia os líderes militares é o Presidente da República. E podemos começar por aí, Graça, como é que Marcelo sai neste processo?
Bom, eu acho que sai mal, porque sai ultrapassado pelo governo, tem que publicamente dar o puxão de orelhas, mas depois da reprimenda, que consequências é que isto vai ter? Portanto, o governo mantém-se, Costa mantém-se, o ministro mantém-se, as Forças Armadas saem na mesma desprestigiadas, portanto, o Comandante Supremo também não sai bem deste retrato.
Mas e que consequências é que deveria ter este caso, na sua opinião?
Bom, eu acho que no mínimo o ministro seria demitido, porque quem nomeia e exonera é de facto o Presidente da República. Havia um acordo prévio de que Marcelo nos dá conta, portanto a recondução do atual, ainda atual, chefe de Estado-Maior da Armada estava combinada para terminar um pouco antes, portanto para permitir que Gouveia e Melo não caísse por limitidade e, portanto, não deixasse poder ser o seguinte. Agora, tudo isto acaba por fazer ricochete no próprio Gouveia e Melo, que não têm culpa absolutamente nenhuma e portanto, eu acho que, de facto, foi, em termos de batalha naval, era um tiro contra o navio almirante que acabou por afundar o submarino.
Sim. E é uma polémica que interessa ou que beneficia quem? Porque, afinal, que a Renascença apurou, e como a Graça dizia, já havia um acordo há vários meses para que o Gouveia Melo fosse esfiar a Armada.
Bom, eu penso que isto foi o efeito Lisboa, ou seja, António Costa não se precipitou, tinha uma estratégia, quer dizer, desviar as atenções rapidamente. E para desviar as atenções, não podendo ir invadir Olivença e arranjar um inimigo comum, quis arranjar um herói comum e cavalgou a onda de Gouveia e Melo para desviar as atenções. Desviou, de facto, as atenções, mas não no melhor sentido. Aliás, porque também já se sabia que a grande crítica a esta reforma é a governamentalização das Forças Armadas e, de facto, Cravinho tem dado sucessivas mostras de que esta governamentalização pode ocorrer. Já antes tinha recusado a promoção do chefe de gabinete exatamente do atual chefe de Estado-Maior da Armada, que tinha sido aprovada pelos pares, portanto pelo almirantado, proposto pelo chefe e recusado, primeiro engavetado durante 3 meses e depois recusado sem nenhum motivo de competência técnica, portanto por motivos estritamente políticos, e isso não fica bem. É um tiro na instituição e no prestígio da instituição, que agora estava a passar um dos seus melhores momentos.
Pois é.
E junta-se àquilo que nós vimos também no outro pilar do regime, que é o descrédito total da justiça com esta fuga
de informação,
João Rendeiro, não é?
Sim,
portanto,
sim.
Enfim, não estão a passar-se bons dias para a democracia.
Até já não. Beijinhos, adeus, Graça, boa semana.
Beijinhos,
para ti.
Obrigada.
São 9h30, temos notícias para ouvir já a seguir na Renascença.